Please turn with me tonight to the book of Acts, the book of Acts, chapter 8.
Abram comigo essa noite no livro de Atos, capítulo 8, versículo 37. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu título é simplesmente a maior jornada da vida. E eu tenho certeza que você concordaria comigo que a vida é uma jornada, uma viagem. Mas é importante, numa viagem, saber onde você está indo, senão você vai começar a viajar sem saber onde você está indo. Você vai acabar andando em círculos. Mas conversão, porque temos que mudar de termos físicos para espirituais, conversão também é uma jornada. Na vida, se você não sabe onde você está indo, será uma vaidade, vazio em termos espirituais. Se você não sabe onde você está indo, você também estará perdido. E como você sabe? Você sabe, um marinheiro que não sabe onde está indo, nenhum vento é bom. Então a conversão, de acordo com a Bíblia, é um milagre. Deus é o que ativa, ele é o ator em toda conversão. Como sabemos? Porque Deus, ele abraça aqueles que estão perdidos. Ele busca-nos, mesmo antes de buscarmos ele. E quando olharmos para a conversão da Etiópia, aqui poderemos aplicar tanto essa pessoa que entender sua vida. Esse homem, como ele encontrou o Senhor em sua jornada, essa é a maior jornada da vida. Então, quando olho, estudo o livro de Atos, a conversão deste homem de Etiópia, existem mais de 10 conversões individuais em Atos, com certeza mais, mas pelo menos 10 conversões de indivíduos diferentes. Poderíamos estudar de ângulos diferentes, poderíamos pregar muitas pregações diferentes deste livro, porque é uma mensagem muito rica, e é rica porque através da conversão deste homem que estudamos hoje, encontramos que existe muitas profecias que foram cumpridas nessa mensagem. Muitas profecias do Velho Testamento, mesmo sua própria conversão, foi algo que foi premeditado no Velho Testamento. Por isso ele podia estender seus braços e encontrar o Senhor. Eu poderia te dar uma lista de tantas mensagens no Velho Testamento que se encontra na mesma situação da conversão desse homem de Etiópia, voltando para Isaías 11, Isaías 53, Salmo 58, Zacarias 13. Tantas passagens são relacionadas a uma conversão. Então, quando estudamos, existe uma grande lição que aprendemos. Deus salva as pessoas de todas as tribos, de todos os lugares. O Evangelho é um chamado para todo tipo de pessoa, toda fonte de pessoa diferente, sem limitações, sem distinções. Esse sempre foi o plano de Deus. Por favor, não creia naqueles que dizem: Deus mudou de ideia para com e decidiu converter os gentios. Não, isso sempre foi o plano de Deus. toda a história da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Na vida desse homem, muito pouco é dito para nós, mas com um pouco podemos conhecer tanto. Existe muito o que é falado em poucas palavras, só para nos ajudar a ver a obra salvadora de Deus na vida de um indivíduo. E Deus querendo, olhando para a vida dele, estudando a vida dele, estudaremos a nossa vida também. Nos perguntaremos, tenho eu uma comunhão com Deus vivo? E os meus pecados, eles estão perdoados ou não? Onde que eu estou nessa jornada? Será que eu estou a caminho? Onde exatamente? Essas são perguntas que temos que nos perguntar ao olharmos para a conversão deste homem. Bem, mas eu selecionei 7 coisas que é muito fácil encontrar sobre ele. E o ponto não é sobre ele, é sobre Deus, é como encontrá-lo, é como eu posso ter o meu coração mudado, como eu posso ter uma nova natureza. No Velho Testamento é dito que o etíope não podia mudar a sua pele, mas o Senhor Jesus Cristo podia transformar seu coração. Essa é a grande diferença. Então, a primeira coisa que sabemos da mensagem de Atos, capítulo 8, e agora lendo o capítulo 27, aqui nos fala, levantou-se e foi, e eis que é um homem etíope. Então, a primeira coisa que nos diz é que ele é etíope. E o que significa é um rosto queimado, que quer dizer que ele é africano. Essa é sua identidade. Quando falamos de Etiópia, a Bíblia tem muito para nos falar. Bem, não pense em termos modernos, Etiópia. Isso é exatamente o que no Velho Testamento é chamado o reino que vai até o Egito e que no tempo presente seria mais ou menos o Sudão. Talvez agora é um pouco mais moderno a Etiópia, mas mas pense em antigamente. Então esse homem é dessa parte do mundo. E ele trabalha para uma rainha. Chamada Candace. E esse nome é um título como César, Faraó ou mesmo presidente. É um nome dado para a mãe da rainha. Então, este homem trabalha para a rainha da Etiópia, o reino de Bush, no Velho Testamento. Então, essa é a primeira informação. Mas seria bom se você, alguém curioso no estudo da palavra, é interessante fazer uma comparação entre a viagem feita pela rainha de Sheba quando ela foi ver o rei Salomão com muitos tesouros e o contraste da tripa da Etiópia para Jerusalém. Outra coisa que sabemos desse homem é que ele é único. E para ser único assim no Velho Testamento é uma condição irreversível. Significa duas coisas. Em primeiro lugar, pode ser um título oficial. Então, algo único é alguém que tinha um cargo único no reino ou na nação. Também não sabemos seu nome. Segundo aspecto seria alguém que se colocou nessa situação para estar à disposição da rainha. Por quê? Porque aí mostra sua fidelidade. Em segundo lugar, ele não seria algo contra, alguém contra a rainha. Mas em primeiro lugar, conseguimos ler aqui no versículo 27, que nos dá mais uma informação sobre ele. Ele é um eunuco, que é a explicação de tudo que passamos agora, e ele também é um mordomo mor de Candace, que é o nome da rainha da Etiópia. Ele tinha tudo que um homem poderia, um coração poderia desejar. Ele tinha fortuna, seus tesouros, ele tinha amigos, ele tinha, teve um bom colégio, bem estudado, uma boa reputação também. E ele tinha uma posição muito boa, um cargo de trabalho muito bom. Mas além de tudo isso que ele tinha, o coração desse homem era vazio. Existia algo vazio dentro de seu coração. Todo homem da terra tem isso, esse vazio. Você pode ter tudo o que você quiser, tudo o que você imaginar, mas aquele vazio só pode ser preenchido pelo poder de Deus. Talvez você tenha tudo, reputação, uma boa educação, ter ido para um bom colégio, ser bem estudado, ter muito dinheiro, viajado, mas você nunca vai ter paz e felicidade por causa desse vazio que só Deus pode preencher. Eu espero que eu possa estar dizendo isso com cuidado, amor, porque isso é importante, é um chamado. Precisamos de Deus, precisamos ser reconciliados com Ele. Ele nos criou, temos que ter os nossos pecados perdoados. Nada. Poderemos pegar montanhas e montanhas de ouro, dinheiro, seja o que for. Mas essas coisas não vão satisfazer uma fome e uma sede, porque o desejo do nosso coração, a nossa sede é ter Deus. Eu preciso de Deus para me salvar. Preciso de Deus para perdoar os meus pecados. Eu preciso que Deus me limpe. E é isso que está acontecendo com este homem. Ele também era um homem confiado. O dinheiro, os tesouros do reino não seriam confiados a ele se ele não fosse confiável. Em quinto lugar, ele era um homem religioso. O que nos mostra que ele é religioso? Ele viajou de Jerusalém, da Etiópia para Jerusalém, para poder adorar a Deus na casa e nessa casa. Por isso que Isaías 56 é dito 700 anos antes de Cristo, e foi dito lá que a casa de Deus seria chamada a casa de oração para todas as nações. Então, em sua religião, porque na Etiópia, nessa época, os reis, eles eram reis pagãos, eles eram como se fossem deuses. Então, esse homem, ele tinha que ir para um lugar onde existia só um Deus para ser adorado, em Jerusalém. E ele ouviu sobre esse Deus, então ele viajou para Jerusalém para ter esse relacionamento com o Deus vivo. Mas, em Deuteronômio 23, é dito que pessoas como esse homem, eles são banidos, os eunucos, eles eram proibidos de entrar no templo, no Velho Testamento. Mas este homem, ele tem dois problemas. Em primeiro lugar, ele é um gentil. Em segundo lugar, ele é um eunuco. Então, sendo um gentil, ele poderia entrar no templo, mas só no lugar que era chamado a corte dos gentios. Então, mesmo sendo um gentil, ele não conseguia entrar no templo, certo? Mas sendo um eunuco, isso faz isso mais difícil. Ele é banido. É proibido para ele entrar naquele lugar para adorar a Deus. Mas será que você vê o ponto que eu estou tentando fazer? Este é o homem que Deus ama. E ele mandou o seu mensageiro para mostrá-lo que Deus se preocupa com ele. Humanamente falando, tal homem nunca seria salvo. Em sexto lugar, ele era um homem bem estudado. Talvez nós não nos importamos com essas coisas, mas quando Felipe me encontrou, ele estava lendo um rolo de papel de Isaías 53. Agora, a gente não dá muita importância porque estamos rodeados de livros, muitos, todos nós quase podemos ler, mas esse homem vivia naquela época. Quando você pensa, não era muito normal ter acesso a estudos, a saber ler. Mesmo se você pensar nos dias de hoje, no número de pessoas que têm acesso, não é talvez tão alto como pensamos. Imagine como era naquela época. E mais do que isso, ele tinha aquele rolo de papel da escritura que provavelmente ele copiou e talvez custou uma fortuna. Por quê? Porque o que acontecia? Se você ler história, você saberia que todo o vilarejo teria um rolo de papel. Mas esse homem tinha o seu rolo de papel do Velho Testamento pessoal, dele mesmo. Ele não tinha só Isaías, eu acredito, ele tinha mais, mas ele estava lendo Isaías 53. E a última coisa para saber dele, ele era um homem sincero, que buscava a Deus. Acredite-me, de Etiópia a Jerusalém, essa é uma viagem de pelo menos 1.000 milhas. Nenhum trem, nenhum carro. E com certeza, ele tinha suas carruagens com camelos e cavalos. Então isso demorou provavelmente mais do que uma semana. Mas ele foi lá para buscar a Deus e para encontrá-lo. Ele era um homem que buscava sinceramente. Será que eu posso falar com você diretamente? Você é um sincero quando você busca a Deus? Muitas pessoas rejeitam a Bíblia sem terem lido a Bíblia. Esse era o meu caso. Eu rejeitei a Bíblia. Eu queimei a Bíblia. Eu não queria ter nada a ver com a Bíblia. Até o dia que eu comecei a ler. Então, se você é um sincero buscador de Deus, o Senhor vai trazer coincidências, ajuda para que você o encontre. Mas esse homem não estava satisfeito. Ele voltou para sua própria terra e ele buscou a Deus civilizado da Etiópia para Jerusalém. Esse é o mundo civilizado, esse é o mundo de religião. Mas, para sua decepção, desilusão, ele não conseguia encontrar respostas para seus dilemas. Você vê? Eu mencionei o que ele tinha. Talvez nós, eu, você, pensamos que somos alguém especial, pensamos que sabemos muito, temos bons estudos, bons diplomas, temos o melhor trabalho, temos todos os tipos de livros que podemos ler. Mas o problema com a gente, sem Deus, não somos nada. Somos exatamente como esse homem, excluído, banido, poluído. Como esse homem, eu nunca, e não teria como Deus ter um relacionamento conosco. Precisamos que alguém fale conosco. Bom, geograficamente dizendo, não tem a distância, quando eu disse, da Etiópia para Jerusalém, espiritualmente não dá para comparar. Quando pensamos, Deus é santo, nós somos pecadores, temos que ser condenados, temos que ser julgados. E se Deus tem que nos julgar, sem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que foi mostrada para nós, para esse mundo, na cruz do Calvário, chamando pecadores para arrependimento, para considerar os seus caminhos, não existe outro jeito que possamos ter comunhão com Deus vivo. Então, como foi profetizado há muito tempo atrás, existia esperança para esse homem. Esse homem leu a promessa no livro de Isaías que Deus abriria seus braços para recebê-lo e ele não conseguia acreditar. E ele pensava, eu não posso ser salvo, eu não acredito. Se você está aqui essa noite, você já pensou que você pode ter seus perdões perdoados, seus pecados perdoados com o Senhor Jesus Cristo. Não deixe que ninguém te fale que isso não é verdade. Creia no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E esse homem veio, foi, quebrou todas as regras. Gentios não podiam estar lá. Homens como ele não podiam estar lá. Homens assim, eunuco, mas ele quebrou. Ele não se importou com nada disso. Ele foi para buscar. E é uma mensagem, Isaías 53, tão importante. Isaías 53 é um enigma, é um dilema para muitos judeus. Eu tenho um amigo que ele me disse, quando os judeus estão lendo o livro de Isaías, quando eles chegam a Isaías 52, eles pulam. Eles não leem Isaías 53, eles vão direto para o 54. Por quê? Eles não querem ler sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. São claramente mencionados em Isaías 53. Cristo é o Evangelho e 53 é uma mensagem sobre Cristo e sua morte expiatória na cruz do Calvário. E a questão que o eunuco perguntou é: quem é esse homem de quem o profeta está dizendo? E ele mencionou essa questão no versículo 34. Aqui nós lemos. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Bem, eu acredito que Lucas, o escritor do livro de Atos, teve a informação em Atos, capítulo 21. Lucas estava com Paulo quando eles visitaram. Então, certamente, Lucas deve ter dito, Filipe também deve ter dito a Lucas quem ele encontrou, a reunião com o homem de Etiópia. Então, aqui ele nos dá o registro, o que aconteceu, mas falando de Cristo, quando Filipe explicou, referindo de Isaías 53, existem cinco coisas mencionadas sobre o Senhor Jesus Cristo. E, novamente, eu vou estudá-las, porque nosso tempo está passando rápido. Bem, a primeira, eu vou mencionar o versículo e você pode estudar depois. Então, o que eu vou fazer, eu vou levar em consideração que muitos de nós conhecem Isaías 53. Então, eu não vou ler de Isaías 53, mas eu vou concentrar nas cinco coisas que é dita para nós nessa mensagem maravilhosa. E a primeira é que Cristo vai morrer na cruz do Calvário. Isso está no versículo 32. O lugar da Escritura onde aconteceu isso, e aqui está, onde 700 anos antes de acontecer, o profeta disse que Cristo morreria na cruz do Calvário. Ele foi levado como um cordeiro. Cristo, João 1:29. João Batista disse: olhe, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a primeira coisa. Filipe explicou para ele que Cristo deu a vida. Ele morreu na cruz do Calvário para remir pecadores. O segundo, ainda no versículo 32, que ele morrerá por sua própria vontade. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para levá-la. Então, nunca imagine que Cristo foi para a cruz como um homem derrotado. Não, Cristo foi para aquela cruz pela sua própria vontade. Sim, não foi fácil, foi doloroso, o tormento, nenhuma palavra, ninguém poderia descrever, mas ele foi para aquela cruz por vontade própria, porque ele sabia que só pela sua morte seríamos salvos. Ele sabia que se ele não morresse naquela cruz, ninguém poderia ser salvo. Então, ele foi para aquela cruz com a cabeça erguida. E, no versículo 32, ele foi como um cordeiro e ele não abriu a sua boca, temos na mensagem. E a terceira coisa que é dita é que Cristo morre injustamente, o justo morre pelo injusto. Isso também está no versículo 33. Em sua humilhação, seu julgamento foi tirado. Cristo não era culpado. Ele era inocente, mas ele foi declarado culpado. E ele foi levado injustamente. Foi zombado, eles cuspiram nele, trataram ele muito mal. Injustamente. Então você lembra? Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário por vontade própria, porque ele tinha todo o seu povo. Você confia nele essa noite, você se arrepende de todos os seus pecados. Você olha para a cruz, o Senhor Jesus Cristo diz que você será perdoado. Ele tomou em seu próprio corpo nossos pecados para que possamos ser libertados. Mas ele foi por sua própria vontade. E ele foi e foi julgado injustamente. Ele foi humilhado lá. Naquela cruz do Calvário, ele disse, acabou. Em quarto lugar, no versículo 33, é dito, sua vida foi tirada da terra. Ele perdeu sua vida, não por causa de seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Ele não era poluído, não tinha nenhuma culpa, nenhuma mancha. Pense em qualquer palavra perfeita, qualquer uma poderia ser dita sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio com poder. Sim, ele tinha poder. Ele poderia ter deixado a cruz do Calvário. Lembre-se quando eles vieram prendê-lo. Quando Pedro tentava defendê-lo para ajudá-lo. E o Senhor disse, não, não faça isso. Eu poderia ter pedido para o meu pai mandar legiões de anjos. Quantos? 12? Uma legião para cada um dos discípulos. Mas acredite-me. Um soldado romano é feito de 6.000 soldados. Muito bem multiplicado. Eu acredito que só um anjo seria suficiente. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha tantas oportunidades para não ir até a cruz do Calvário. Mas, meus amigos, se ele não tivesse ido para a cruz do Calvário, como poderíamos ser salvos? Este era o único jeito, a única maneira. E ele foi lá por vontade própria. Bem, o quinto que está aqui é uma questão. Quem declarará a sua geração? E eu acredito que a resposta é esse povo, essas pessoas responderão pela sua geração. Cristo tem uma geração eterna. Ele é o primeiro que ressuscita, nasce da morte. O único que ressuscitou da morte nunca mais morrerá. Então, bom, eu espero que vocês entendam, que não seja complicado. Se você confiar no Senhor Jesus Cristo essa noite, a única palavra que eu podia te qualificar é que você se tornará imortal. Imortal, o significado, você vai morrer. Mas Cristo inaugurou a nova geração. E essa nova inauguração é feita de pessoas que nunca morrerão. Sim, morreremos uma vez, o corpo morrerá. Mas a alma continuará. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele voltará com nossas almas. E nosso corpo, que voltará ao pó, o corpo volta ao pó. Lá mais lá em cima, receberemos os corpos glorificados. Eles serão reunificados, reunidos com a alma. E não teremos mais morte. Com novos corpos, corpos imortais. E Cristo inaugurou essa nova geração. Então, espero que você veja a profundeza da lei de Deus no Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que confiam nele. Receberão novos corações, nova natureza, suas orações serão respondidas, mas também ele terá nova vida. E, bom, agora eu vou começar a concluir. Bem, existe uma condição. Qual é a condição para entrar nessa nova vida? Versículo 37 nos dá essa condição. Existe uma condição. Eu poderia te dizer que não existe a condição. Venha. Não, mas existe uma condição. Mas é uma condição muito simples. Bem, você não precisa ir tão longe, milhões de milhas, para encontrar o Senhor. Deus está aqui. Você clama a Ele essa noite. Você vem perto dEle. Ele também virá para perto de você. No versículo 37... Disse Filipe: se creres de todo o coração, o que faz com que você não creia? Será que é tão difícil crer? Ah, você pode clamar a Deus para que Ele te ajude a crer. E o único, ele creu e ele foi batizado publicamente, ele expressou sua alma, ele viu sua culpa, viu seus pecados, viu como ele estava longe de Deus. Ele, seu coração estava machucado, sua consciência perturbada. E urgentemente ele sentiu a necessidade de ter seus pecados perdoados e ele se arrependeu. Ele creu que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não só ser um homem, mas o Filho do Deus vivo. E isso era uma confissão maravilhosa. Claramente, ele não estava dizendo que Cristo era só um homem, mas Cristo é o Senhor e o Salvador. E dizendo isso, que Cristo é o Filho de Deus, ele estava confessando que Cristo era o Senhor e o Salvador. Bom, através do Senhor Jesus Cristo podemos buscar a Deus. Mas, ao concluir, o que fez ele crer? O que levou-o a crer? Duas coisas, antes que eu conclua. A primeira, a sua humildade. Você vê a questão que ele fez? Ou Filipe perguntou para ele, no versículo 30 e 31... E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendas tu o que lês? E ele disse: bem, é muito difícil reconhecer minha ignorância ou sua ignorância. Isso é uma questão humilhante quando você pergunta para alguém: você entende o que você está lendo? E a maioria das pessoas, sim. Quem é você para me falar o que eu leio, o que eu entendo? Eu entendo tudo. Mas esse homem, que era muito bem estudado, mas quando perguntou para ele se ele entendia, ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então essa é a sua humildade. Ele era honesto, versículo 31, ele era educado, a maneira que ele disse: eu peço, me ajude, e ele queria aprender. Quando falamos de algo espiritual, todos nós não somos bem estudados, não conhecemos. Então ele admitiu que ele também não conhecia, mas ele estava pronto para aprender sobre Deus e crer. E ele convidou Filipe para sentar com ele e ensiná-lo. Aqui no versículo 31, nós lemos, ele disse: como poder entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E ele também estava determinado. E Deus viu isso. E como eu disse antes, você não precisa viajar por milhas e milhas. Não! A distância, o descorajamento, não eram barreiras para ele. E agradecemos a Deus que não precisamos viajar tão longe. Deus está próximo, podemos estar perto dele quando buscamos a ele. Jesus, Senhor Jesus Cristo diz: clame a Deus essa noite para que Deus te receba. E finalmente, qual é o resultado? Ah, o último versículo, 39. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Quem disse que a vida cristã é triste? Olhe para eles são tristes. Não! Ser cristão é um maravilhoso, é uma felicidade imensa. Atos 8, versículo 8, é dito que toda a cidade estava feliz, porque as pessoas estavam conhecendo o Senhor, estavam sendo perdoadas. Salvação traz gozo, felicidade na vida de uma pessoa. E esse homem, antes, estava servindo uma mera rainha. Agora ele está servindo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Onde está você na jornada, nessa viagem? Onde que você está na sua jornada para a conversão? Ah, será que eu posso rogar com você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Creia e Deus mudará a sua vida. Seu coração será transformado e você também pode voltar para casa hoje à noite muito feliz. Que o Senhor ajude a fazer isso. Vamos orar juntos. Ó Senhor, nosso gracioso Pai Celestial, te damos graça que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Te damos graça, Senhor, que existe um caminho para ser reconciliado com o Deus vivo. E Cristo está chamando todo homem, toda mulher, crianças e mais velhas, para vir a Ele e para crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Senhor, ajude alguém que busca encontrar o seu caminho. Fale com o seu coração, traga arrependimento e convicção no meio do seu povo. Em nome de Jesus Cristo, por amor a Ele, nós oramos. Amém.